Olá pessoal, aqui é o César Manieri da Escola Íntegro. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast sobre educação, arte e cultura. Também sobre política e assuntos diversos. Depois de muito tempo ausente aqui do podcast, resolvemos voltar aqui com uma nova ideia. Eu acho que vai ser bem interessante. Nós vamos agora falar sobre outros assuntos, não só sobre educação clássica, mas também sobre arte, cultura, cinema, política, né? Assuntos do momento, assuntos quentes. E como convidado para comparecer aqui comigo nesse bate-papo super agradável, eu chamei o meu amigo Marcos Ogna, amigo de longa data. Nós somos aqui já da velha guarda, né? Passamos aí a nossa parte da nossa infância e adolescência juntos, estudamos no mesmo colégio também e temos muitos assuntos em comum para dividir com vocês, né? Geralmente com tiradas bem-humoradas. E agora estamos aqui inaugurando esta nova fase, então, do podcast da Escola Íntegro. Eu espero que seja bom para todos, que todo mundo goste. E é isso. Nós colocamos aqui, então, a música de introdução, a música Delia, do Ozzy Osbourne. A música que retrata a vida de um cara que passou a vida inteira mentindo e se sentiu mal por isso no fim da sua vida. Então ele pede que seja salvo por conta de toda uma vida de mentiras que ele teve. E nosso primeiro podcast vai falar exatamente sobre este tema interessantíssimo, que é a mentira, que podemos observar sendo propagada aos quatro ventos pela imprensa brasileira. Espero que vocês gostem, divirtam-se. Até daqui a pouco. Um abraço.
Oi, Marcão. Beleza aí, velho?
Beleza.
Cara, mais uma semana doida, né? Começando.
Pois é.
Então, meu...
Sempre com as mesmas coisas, né? As narrativas, as malcriações, as falácias vindas dessa turma da esquerda. Eles são liberaloides.
Nossa, cara. É o seguinte, meu. A gente tá ficando cansado, né? Porque... É sempre a mesma coisa, né? O cara que sempre... Eles usam sempre o mesmo estratagema, né? Uhum. Eles inventam uma história, criam mentiras e vão falando em cima daquilo. Eles usam aquela estratégia, né, do Goebbels lá, de falar uma mentira mil vezes até que aquilo se torne verdade, né?
Exatamente.
Esses caras... Olha, é cansativo porque é toda hora... Tem uma mentira sendo contada, né? E é claro que se você for observar, todo mundo, não é todo mundo que está antenado nesse negócio que nem a gente. A maioria das pessoas aí, uns aí do Brasil, né? Estão preocupados com o seu trabalho, com as suas famílias, estão tocando suas vidas para frente, né? E justamente essas pessoas é que recebem essas informações mentirosas e às vezes não dá tempo dessa pessoa processar a informação e acaba acreditando em um monte de mentira que contam, né?
Só fazendo uma parte do que você disse, eu penso o seguinte: cada um que recebe uma informação de uma fonte que ou é desconhecida ou pode ser tendenciosa, deveria imediatamente procurar outras fontes para poder verificar se há uma coerência, uma coincidência, uma ideia idêntica àquela da qual ele está assistindo. Então, por exemplo, você pegar um vídeo em que você vai ouvir um pronunciamento, como aconteceu da Dilma Rousseff, falando novamente mal do presidente da República, falando um monte de coisa. As pessoas têm que ver se o que essa mulher, quem é essa, quem não sabe, verificar quem é essa mulher, qual é o passado dela, pelo menos fazer um breve histórico dela, para poder ver se as palavras dela são... confiáveis, né? São verossímeis, agregam valor realmente para o momento atual, para o país, para a cultura geral das pessoas. Então, falta um pouco para muita gente a verificar a procedência da informação, verificar se aquilo lá realmente pode ou não ser uma fake news.
Exatamente, né? Agora, como a pessoa tá, as pessoas, muitas delas estão atarefadas com seu dia a dia, ela não vai fazer o checking, né? Aí vem aquelas empresas de fact-checking, né? Que
Não,
são
mas
todas elas.
não é esse. O problema não é a pessoa tem duas coisas aí. A pessoa ela pode ler e num primeiro momento acreditar. Mas o perigo maior não é ela só acreditar, é ela repassar isso.
Repassa, pior ainda.
Entendeu?
Puto, vi no rádio lá o um negócio que a Vera
Repassando
Magalhães
o que é
falou.
o que a
Puta
esquerda
que...
quer. A
É,
narrativa
claro.
sendo
Coisas
processada, propagada.
processadas. Você vê que uma coisa interessante aqui, né, que é o vídeo, não sei se você viu, provavelmente sim, que é o vídeo da Regina Vilela, né, o nome dela,
Sim, vi.
que ela
Nossa
fez,
Senhora.
que ela fez a
Que é
história, ela
a
contou uma
Estrada
história.
Vermelha de Dória até o Planalto.
Ah, rapaz, aquilo sim é aula de história, pô. Eu queria ela como professora do meu filho, dando aula de história. Falou tudo, pô. A mulher,
E com um poder de
magistralmente.
síntese impressionante, né? Em 20 minutos ela conseguiu fazer, narrar uma série de fatos para chegar até o momento atual. Que revela a verdadeira face do João Dória Júnior, né?
Eu chamo esse cara de homem de cera, né? Por que que eu faço isso? Porque ele, além de ter uma cara encerada do caramba, que parece que passou uma politriz na cara dele, né? O cara é brilhoso. Ele não pode chegar perto da verdade que ele derrete, né? Esse cara, ele me enganou. Eu confesso, ele me enganou quando ele se candidatou à prefeitura, né? Aquele jeitinho engomadinho dele e tal. Eu pensei, pô, um cara desse aí precisamos para gerir a cidade, né, pô? A cidade de São Paulo é uma coisa gigantesca, né? Você precisa ter alguém que tenha uma visão muito empresarial, sei lá, uma visão muito. Eu não sei se é empresarial é a palavra correta, mas tem que ter uma visão extremamente boa para poder gerir uma cidade complexa como São Paulo, cara. Uma
Sim.
cidade, se você vai no centro da cidade agora, lá, pô, gestão Dória e gestão, o último prefeito aqui, né, que é o Covas, né?
Sim.
Cara, o centro da cidade de São Paulo é um lixo, cara.
Então continua igualzinho, foi na gestão
Igualzinho.
Haddad, igual a gestão Marta Suplicy, não mudou nada, né?
O centro da cidade de São Paulo, para mim, é um retrato do socialismo. O centro da.
Exatamente. É a miséria misturada ao lumpen proletariado.
Isso, misturado com uma arquitetura decadente, uma arquitetura
Exato. Bem
cinza,
colocado.
uma coisa pesada. A cidade de São Paulo não é alegre.
As pichações que estão em todo lugar,
É Cracolândia.
as lojas, os negócios, que era o glamour daquela região central. Hoje simplesmente desapareceram, dando lugar
Desapareceu.
a empresas, pequenas empresas, por exemplo, que ficam lá querendo emprestar dinheiro, né? Essas pequenas
Né?
financeiras. É
Tinha lá
muito
os homens.
decadente mesmo, você tem toda a razão.
Eu tá muito decadente. Eu passo ali, eu trabalho ali no centro da cidade, eu vejo assim, coisas. É triste você ver que São Paulo, no século XXI, parece um. Sei lá, o centro da cidade, principalmente, que é
É
um.
sombrio.
É sombrio, é horrível, cara. Eu.
Passa a
É.
noite, por exemplo, passa a noite, é sombrio. Você vê
Sombrio.
fogueiras em alguns pontos, em calçadas, você vê muita gente, você vê barracas, você vê gente dormindo com um cobertor, né, coberto ali para se proteger do frio, e em grande quantidade. E a gente
Grande, tá?
vê, eu não entendo, a administração Dória no início, Dória, não Covas, né? A administração Dória no início, ela buscou remediar essas coisas. É aí que foi o ponto que ele nos enganou, porque eu também fui enganado. E o meu engano suscitou no voto que eu dei para ele, como para prefeito e para governador. Não tenho vergonha de dizer.
Eu só votei nele para governador porque ele criou, ele veio com aquela. Ele colou a imagem dele ao bolso Dória, né? Eu sabia que ele. Eu votei nele para não ter o maior, que era o outro comunista lá, né? Que era o antagonista dele lá, que era um outro comunista lá, nem lembro o nome.
Como que era o nome daquele rapaz lá, que, aliás, quase ganhou a eleição dele, né?
Quase ganhou a eleição. Porque era o nho ruim com o nho pior, né? E o ruim com o pior. Dois ruins, né?
O nome dele.
Márcio França, que é um baita. Esse é socialista pra caramba, você não esconde.
Tanto é que era do PSB, se não me engano, né?
Olha, socialista pra caramba e tal. E aí você vê que, depois que eu vi o vídeo da Regina, que foi magistralmente, sim, fez uma síntese magistral da história, em 20 minutos ela contou tudo que você precisa saber da história brasileira sobre o ponto de vista, né, assim, superficialmente falando, outros detalhes realmente ela não conseguiria fazer. Não,
mas... só para te ajudar, o que ela fez foi apenas retratar como o Brasil era contaminado por positivismo e comunismo e vice-versa.
Sim. Então, eu sempre falei que o Brasil sempre foi um país comunista, né? Só não chegou às vias de fato, Marcão. Se você for observar, não chegou às vias de fato, porque nós tínhamos uma população nos anos 60 extremamente conservadora, cristã pra caramba. Meu pai, cara. Meu pai, eu tava vendo a história dele agora, me deu uma certa melancolia no final de semana. Eu fui atrás da história do meu pai, da minha mãe. Fui ver minha família, as fotos antigas e tudo mais. Pô, vendo as fotos, eu via o quanto nós éramos um povo conservador. A gente ia de domingo na missa com roupa chique. Sim. O meu pai, ele era um cara que... Ele fumava pra caramba, né? Mas ele era um cara que... Ele fazia questão de ver os filhos dele tudo em ordem, ordeiro. Né? Ele fumava o cigarrinho dele lá na sala de casa lá, e depois com essa questão do politicamente correto, essa encheção de saco aí, a gente começou a oprimir meu pai, eu botou o pai fora de casa no frio. Olha que sacanagem, né? Eu fiz meu pai fumar fora de casa no frio. Ele fumava um cigarro Hollywood, né? Ele começou com Alfa, lembra do Alfa? Era um cigarro forte pra caramba.
Nessa época eu nem fumava.
E aí ele começou a fumar Minister, né?
Hollywood era o mais forte, né?
Exatamente. Aí
era o mais bebido.
Ele era o estoura-peito, né? Ele começou a fumar Minister. E ele adorava, olha só como nós éramos conservadores, cara. Ele adorava, antes do almoço a gente fazia nossas orações lá, tal. Minha mãe, né? Cheia de coisa. Às vezes ela botava o pão na mesa, porque ela falava que o pão era uma... tinha que ter na mesa, porque era um símbolo, né, de agradecimento, enfim, então, para nunca faltar o pão. E aí, depois do almoço, no domingo, o que ele fazia? Sentava no sofá, acendia o cigarrinho dele lá e tal, e pedia para nós tocarmos o piano para ele ouvir, né? Ah, que família opressora, né, Marcão?
Ah,
o pai oprimindo os filhos, fazendo os filhos tocar piano. Pô, um operário.
Era uma época que tinha emprego para todo mundo, isso era uma coisa boa. Muita gente, esse desemprego em massa provocado aí pelas falcatruas dos governos petistas aí, não existia.
Não existia, não existia.
Eu nunca fiquei desempregado.
Nem eu.
Sim.
Nem eu.
Então, é o que eu digo. Hoje em dia, para você se recolocar no mercado, você rejuvenesce. Volta no tempo e rejuvenesce, ou você tem que ter uma pessoa que te convide a trabalhar. Porque, por currículo, imagina, qualquer vaga lançada na internet, primeiro que está limitada à internet, você tem lá dezenas, centenas, às vezes até milhares de envios de currículo. Então, você nunca vai... Já antes era difícil, hoje você nunca vai saber quais os critérios que essas pessoas usam, quais as ferramentas de filtro que os recrutadores usam para poder chamar alguém para uma entrevista.
Ah, nós ainda que somos tiozão, né? Nós somos tiozão.
A idade é garantido que deve ser parte do filtro.
Pois é, a idade é garantida. Meu pai, naquela época, ele tinha emprego dele lá, ele era o patriarca da família, né? Que sustentava a família de quatro filhos. É, o provedor, né, cara? Trabalhava pra caramba e tal. Feliz da vida dele. Minha mãe feliz lá fazendo comida pros filhos, batendo nos filhos que não estudavam, né? Eu não estudava, ela me enchia de porrada, cara. E todo mundo feliz lá, né? Então, quando eu vejo essa moça, né, que contou, a Regina Vilela, o nome dela, né? Contou essa história, que ela chegou na época que eu vivi, que foi na época... do Geisel, né? Na época do
Médici,
do Médici e tal.
Médici, Geisel e depois o João Figueiredo, né?
Ela contou uma coisa que, para mim, não é que foi surpresa, né? Mas pensar que os militares também eram de certa maneira, um pouco, digamos assim, porque era tenentista, né, que ela falou, né, eram os tenentistas, né, que também estavam querendo fazer uma revoluçãozinha deles lá, tal, dentro do próprio exército tinha alguém, tinha uma vertente, vai, digamos assim, mais socialista, progressista, né?
Sim.
Não foi uma surpresa para mim, mas eu me lembro que na época nós não tínhamos muito problema com essa questão de doutrinação, enfim, na escola. Você tinha na rua os caras falando, né? Gritando palavras de ordem socialista, né? O povo unido jamais será vencido, coisas dessas merda aí que esses caras falam, né? Que isso tudo vem dos, pelo menos até onde eu entendo, né? Social, como é que eu ouvia? Ai que endurecer sem perder a ternura, essas bobajadas aí, né?
Isso aí é o Che Guevara que
falou. Não sei se foi ele que falou isso, mas na época era atribuído a ele, enfim. Então eu tinha meus amigos que eram assim, né? Na época. Mas as famílias, o Brasil só não se tornou, eu acho, um país extremamente comunista, como é Cuba, ou como é Coreia do Norte, ou como foi a União Soviética, ou coisa assim, porque as famílias eram extremamente cristãs, católicas, conservadoras, cara. Isso salvou o Brasil inúmeras vezes, eu acho, minha leitura, sei lá, eu não sou historiador, não sou especialista nessa área aí, mas é um sentimento que eu tenho. Quando eu era moleque, meu, todo mundo ia na igreja fazer o catecismo e tava tudo certo.
Eu segui essa trilha.
Eu também.
O gramichismo realmente foi algo que influenciou muito isso que você chamou de doutrinação, né?
Sim.
Por quê? Porque eles se infiltraram na cultura, nas artes, né? Em todos os meios disseminadores de ideias, que é a estratégia gramichista, né? Para que você crescesse um comunista ou um socialista, vamos colocar assim, não, tanto faz a palavra, é tudo a mesma porcaria, sem você mesmo saber.
É verdade.
Então, na verdade, é uma doutrinação escondida. Claro. Você ia recebendo e processando ideias e ia formando uma opinião sem saber que era em defesa dessa gente que, verdade, nunca se ligou, nunca se preocupou com o país, nem com a população, se preocupavam com eles mesmos. Só que a internet que fez com que nós descobríssemos quem eram essas pessoas por trás de suas máscaras, né?
Claro, aí você teve uma formação muito grande de artistas, né? A gente até conversou outras vezes sobre isso, que esses artistas que eu realmente ouvi muito, acho que foi mais pelo meio cultural dos artistas, porque eu, como estudante de música e tudo, eu estudava música clássica, né? Eu sou da escola clássica. Eu estudei pela escola clássica, mesmo no colégio estadual. Nós lá tínhamos, a gente fazia leituras dos clássicos, né? Eu li, a minha mãe comprou uma coleção de livros clássicos, né? Tinha Vitor Hugo, tinha Dostoiévski, eu li tudo isso aí, cara, quando era jovem, moleque. Entende? Eu li todos esses romances internacionais, principalmente os escritores russos, né? Pré-revolução. Então, isso tinha na escola, a gente aprendeu muita coisa, mas também já estava entrando a questão do gramichismo na escola, mas aí eu já estava no fim, era no início dos anos 80, que começou um movimento muito forte em cima disso na escola. Então, eu como estudante de música clássica, eu era um cara eclético, então eu ouvi de tudo, né? Eu ouvi desde música popular brasileira raiz, e caipira, sertanejo, até esses MPB, Chico Buarque, Gilberto Gil e outras coisas. Você também foi...
Sim, eu conheço a obra do Chico Buarque quase que completa.
Completa. Então,
não compro absolutamente nenhum produto relacionado a essa pessoa.
Também
nem
não.
Ele, nem ao Gilberto Gil, nem ao Caetano Veloso.
Não.
Porque essa gente está mostrando quem é. Esses caras enriqueceram às custas do Estado e hoje são contra um governo que quer ajudar o país. Por quê? Porque secaram as torneiras que os alimentavam, que matava a sede deles, vamos dizer assim.
É claro. Exatamente. Então, graças, acho que meus pais, eu vou dizer isso, graças aos meus pais, tive uma educação clássica e hoje eu nunca dependi muito, apesar que eu fui muito influenciado por esses caras, eu fui extremamente. Eu achava rica a harmonia que esses caras faziam em termos musicais, né? Toda a estrutura harmônica e tal, realmente não é ruim, assim. Não é uma coisa que você fala, ah, é uma merda, tá? Mas a mensagem, né, que esses caras transmitiram foi uma mensagem muito, sei lá, hoje eu ouço e falo, caramba, como é que eu pude, né? Não entendia isso na época, né? Não conseguia fazer a leitura correta. Então, aí você vê artistas hoje, que nem esse Zé de Abreu aí, cara. O cara, ele é dessa época, né? Ele é cria desses caras aí, dessa cultura aí. E ele vem e fala esse monte de bobagem, cara. E ninguém fala nada, quer dizer, um silêncio, né? Um silêncio que é constrangedor até, né? Você vê que os caras, eles falam tanta bobagem, falam que você é nazista, falam que você é fascista. E quando vem esse velho barbudo asqueroso falar esse monte de merda, cara, ninguém fala nada, cara.
E ele se tornou, por incrível que pareça, se tornou uma figura repulsiva.
Justamente
por quê? Porque mostrou que o caráter dele não pode ser mais baixo. Porque ele chegou lá, no chão. Ele chegou no chão. É uma pessoa que tem a disfarçatez de cuspir numa mulher dentro de um restaurante, de agredir verbalmente a pessoa que estava com ela numa mesa. Hoje, mais recentemente, né, fez aquela palhaçada lá de se autoproclamar presidente do Brasil, uma coisa assim patética, né?
E que ridículo.
Você vê que com essa postura ignóbil, ele conseguiu o quê? Apenas, ele conseguiu o objetivo dele tão pequeno que é apenas estar na mídia. O objetivo dele era esse, era estar em evidência. Mas só que você vê, ele não se importa em fazer papel de um verdadeiro palhaço. Ele é um palhaço e muito do sem graça. Ele pode, como que se diz, é uma pessoa que pode ser catalogada como mais como animal do que como ser humano, porque falar como ele falou aí, no meu modo de ver, né? Uma frase do tipo, como eu posso ver aqui, abre aspas, fascista a gente trata no cuspe, vagina não transforma mulher em ser humano. Meu Deus do céu, como uma pessoa dessa vem falar isso em público, eu não vejo... Até agora não vi um movimento, alguma pessoa de importância, principalmente do governo, se batendo de frente com essa figura. Essa figura patética, ela não deveria ter força nenhuma, ela devia, num olhar, já ser derrubada. Mas, no entanto, fala, sustenta e continua aparecendo. É o fim da picada. Cara
é muito ruim.
Ter uma frase como essa. Olha, não quero saber se a pessoa gosta da Regina Duarte, se gosta do governo Bolsonaro. Não tem o direito de falar esse tipo de coisa e ficar impune. O que não nós tem. Estamos vendo aí é impunidade, só isso. Agora, se você vai lá e fala isso em público, você com certeza ia ser preso.
Pois é. Nós que somos educados, né, Marcos, a gente jamais falaria isso, né, de maneira alguma. E eu sei que se esse cara, Zé de Abreu, falasse isso, né, quando eu era moleque, né, molecão, assim, isso que o cara apanhava pra cacete, velho. Eu acho que o cara ia levar uma surra na rua, velho. Hoje só tem... Cara, por muito menos a gente saía na porrada na molecagem. Não sei se você lembra disso, Marcão, mas... No futebol, cara, no futebol os negros vinham falar qualquer merda pra vocês, já saía na porrada, velho. A gente não deixava o negócio andar. Pô, certo, cara. Quantas e quantas vezes a gente se policiava, assim, no sentido de... Pô, a gente tinha honra. Eu acho que era essa é a palavra.
Concordo.
É honra, cara. Esse cara não tem honra. Ele não honra.
Nós ainda temos. Esse homem, se um dia teve... Deixou escorrer pelo esgoto.
Nunca teve honra. Porque uma pessoa que uma vez na vida teve que era honrado, ele não aceita essa... Isso é uma desonra, cara. Para você Marcão, você é um cara que foi educado, você tem conhecimento, você estudou pra caramba a sua vida inteira. Você teve, tem um. Seus antepassados te deram valores que são tão caros a você que você não vende eles barato, cara. Você jamais colocaria o legado que teu pai te deixou de honra, colocaria no jogaria na lata do lixo.
Sim.
Eu jamais faria isso, meu. Eu honro a memória do meu pai. Percebe? Então, essa questão de honra, quem tem esses. Nós, conservadores, sei lá, eu me considero um conservador, até por isso que eu estou falando isso, né? Eu honro aquilo que o meu pai me trouxe, me deu, cara, que é a vida, né? Ele me deu a vida, eu honro tudo aquilo que ele me proporcionou, toda a educação que ele me deu, os esforços que ele fez para me tornar um homem, um cidadão. Aí eu vou lá e falo uma coisa dessa.
Um pai, ele te preparou para ser pai,
Ele
inclusive.
me preparou para ser pai, cara. E eu tô preparando meus filhos para serem homens. Tá certo? Eu falei para eles já, vocês têm que serem, vocês vão ser homens. Vocês ainda são crianças, mas vocês precisam se preparar para serem homens. E ser homem não é uma tarefa fácil. Homem honrado, cara, o cara precisa se esforçar, trabalhar para isso. E esse pateta
Procurar
aí da frente.
preservar a verdade, né? Em princípio, né? Em primeiro
É
lugar.
verdade, é verdade. É procurar a verdade em primeiro lugar. E aí o cara vem e joga um negócio desse aí, como se todo mundo fosse. E ele colocou todas as mulheres no meio do
Nossa, ele
balaio.
colocou todo mundo e jogou no mesmo balaio.
E
Todas
mostra isso que ele.
as mulheres do Brasil ele pôs num balaio só.
E mostra que ele é burro, né, cara? O cara desse é burro, né?
Olha, cara, eu não sei se ele é burro. Mas tem que ter muito dinheiro para não ligar para isso. Porque se amanhã ou depois esse cara é obrigado a fugir, eu acho que ele tem por onde. Porque tem que ter muito dinheiro para falar as besteiras que fala,
Ah, eu acho que ele
achar
deve.
que pode ficar aí um dia sem receber nenhuma represália no campo jurídico, pelo menos.
Então, eu acho.
Esse cara, no meu modo de ver, deveria ser condenado, processado, condenado e, na pior das hipóteses, pagar uma multa para quem ele ofendeu de um valor que pudesse deixá-lo à beira da miséria. Entendeu?
Sim. Mas
Ah,
eu acho.
se vai pagar, vai pagar com cadeia.
É, eu penso que esses caras aí, esses caras da esquerda, eles têm alguns trunfos, né? Eles têm contatos, né? Eles têm amizades, apesar que eles são usados como massa de manobra, assim, né?
Sim,
Os
todos eles
esquerdistas,
são os líderes é que mandam.
é, então ele acha, no momento ele está sendo útil, né? Para os
É um
movimentos
idiota
para
útil. É um
então,
idiota
ele está
útil.
sendo útil, então ele acha que ele tem as costas quentes e tal, tudo bem.
Sim.
Tudo bem, mas esses outros, eles têm um outro trunfo que esses caras da esquerda têm, que eu sei porque eu vivo falando isso, né? Esses caras têm dinheiro infinito. A esquerda, ela tem dinheiro infinito. O que que eu quero dizer com isso? Eles são abastecidos por financeiramente por gente do mundo inteiro. Eles são uma organização muito bem organizada, cara. A esquerda, ela não é um negócio solto, né? Esse cara não tá sozinho, entendeu? Ele tá falando isso, ele tá fazendo esse tipo de jogo, tal. Eu acho que é porque tem muito mais por trás disso aí, cara. Essa é a minha visão, né? Visão pessoal, tal. E como eles têm dinheiro infinito, você pega, por exemplo, você pega lá, o cara fala, ah, mas esse Jorge Soros, ah, é um internacional. Ele jamais daria dinheiro direto com o Zé de Abreu. Não, mas ele alimenta uma série de ONGs, uma série de empresas, que pode estar alimentando um monte de pequenas células que alimenta esses artistas aí. Entendeu?
Sim.
Esses caras têm dinheiro infinito.
É uma possibilidade real isso daí. A gente
Real.
não sabe o caminho do dinheiro, né?
Não sabe o caminho do dinheiro. E outra, né? Quando esses caras assaltaram o país, eles assaltaram o país em trilhões. O que eles recuperaram até agora foi uma pequena parte.
Sim,
A Lava Jato recuperou, ainda não recuperou. São trilhões e trilhões. É dinheiro, dinheiro. Que ainda que, no meu entender, diminuiu o fluxo, mas ainda continua forte.
sim. Sim.
Você acha que a esquerda apareceu? Só porque o que aconteceu foi que as emissoras de TV e rádio pararam de receber recursos. Mas o Dória já está injetando.
Pois é, porque ele. Mas de qualquer forma, César, ele está injetando, tem que injetar, que seja do próprio bolso, mas não é o caso aí.
Não, ele
Ele está,
está
por
injetando de
exemplo,
Estado.
querendo fazer aquele. Ele colocou aquele edital querendo vigiar os influenciadores digitais utilizando-se de dinheiro público ainda por cima. Além de
É.
tá fazendo uma coisa criminosa, no meu modo de ver, ainda ele se utiliza de dinheiro público. Quer dizer, o
Então.
cara mostra que é uma pessoa do mal com certeza, em várias vertentes, inclusive a de querer usar dinheiro público para querer vigiar pessoas que, na verdade, estão trabalhando, estão exercendo o direito de livre expressão, trabalhando em pró de um governo ao qual eles acreditam. Quer dizer,
Exatamente.
você não pode acreditar no atual governo e tem que acreditar no Haddad, tem que
É.
acreditar no Lula, tem que acreditar na Dilma Rousseff. É nessas pessoas que a gente tem que acreditar, no próprio Michel Temer.
Não, isso é tudo loucura. Agora, o fato dele ter tirado esse edital, né, da licitação, ele tirou. Ele tirou fora. Ele não, ele parece que ele não vai fazer mais isso. Mas isso não significa ele tirou.
Não
O
sei se ele tirou
edital,
ou entraram com
um recurso,
um
alguma coisa.
recurso. É o Major, eu vi um vídeo do Major Olímpio falando, mostrando o momento que ele ia dar entrada num recurso para cancelar esse edital.
Exatamente. Mas você imagina o seguinte: ele pode cancelar esse edital, né, para usar o recurso público. Mas ele, esse cara tem dinheiro para caramba.
Então, se ele quiser, aí que
Ele,
está.
se ele quiser, ele faz por eles.
Se ele quiser contratar uma empresa por 16 milhões lá, com o dinheiro dele, ninguém pode falar nada. Ele está pagando.
Então, mas tem.
É imoral,
Sim.
na minha opinião, ilegal também. Mas
É
eu não.
ilegal, é ilegal.
Então, juridicamente, eu não tenho informação suficiente
Então.
para poder afirmar
Eu
isso.
sei, mas
Mas
ele
eu.
pode fazer isso? Ele pode fazer isso com o dinheiro dele, sem nenhum problema. Só que ele pode usar os resultados desse dinheiro que ele investiu, né? Todos os resultados das pessoas que ele vai observar e espionar, não sei o que ele vai fazer. Para ele falar, não, eu vou atrás desses caras aí. Entendeu?
Então, mas ele vai ter que acusar essas pessoas de alguma coisa, porque o que ele quer é vigiar quem falar mal dele. Meu, eu
Então.
posso falar o que eu quiser, eu não posso mentir. Agora, se eu falar, eu não gosto de João Dória porque ele não me inspira confiança, ele demonstra por uma série de atitudes que ele é uma pessoa nefasta, que crime eu estou cometendo aí? Eu tenho simplesmente.
Nenhum.
Não, nenhum. Então, quer dizer, ele pode tranquilamente querer me prejudicar deliberadamente por ser uma pessoa que venha falar mal dele. Agora, ele não pode me imputar crime nenhum.
Nenhum.
Nenhum. Então, quer
Nenhum.
dizer,
Porque
vai.
eu sou livre, eu posso falar o que eu quiser aqui. Se o
Certo?
Zé de Abreu pode falar aquela merda lá e não acontecer nada com ele, eu falar aqui que o Dória é um homem
Então, tem uma
sincero
diferença, César.
é a mesma coisa. Hã?
O CAB é uma pessoa pública.
Ele é doido, né, cara?
Então, a partir do momento que ele utiliza-se da mídia para falar o que quer, ele está arcando com as consequências daquilo das atitudes que ele tem tomado. Então,
Concordo.
nós não, nós estamos falando aqui entre eu e você, e de repente pode ter esse meu computador, o seu computador, pode estar sendo ouvido. Você
Sim.
não sabe. Alguém pode estar ouvindo a conversa.
É.
Entendeu? Mas vai fazer isso daí é crime. Isso para mim é crime, mas eu não tenho, que eu falo, não tenho base na lei para falar artigo tal, parágrafo tal. Não tenho, eu não sou advogado, eu não sou do meio jurídico. Então, fica difícil para mim rebater qualquer falar, é crime, depois sustentar com base em fatos, né? Com base
É, exatamente. Isso
agora,
não dá, isso não dá.
existem advogados que fazem isso para você.
É.
O que eu quero dizer é que se alguém está ouvindo a nossa conversa aqui, está fazendo algo ilegal. Isso eu posso falar. É ilegal, porque eu não autorizei, né, não há autorização da minha parte, da sua parte, para que seja gravada a conversa privada entre nós dois.
É uma coisa estranha, né? Porque esses caras, né? Esse Dória querendo fazer isso aí, e ele deu dinheiro, ele quer fazer isso aí, ele quer perseguir essas pessoas, né? Pessoas comuns como eu e você, ou qualquer outra pessoa que ele entende, entre aspas, como detratores, né? E aí ele, ao mesmo tempo, ele dá dinheiro para uma emissora de rádio, né? Ou então ele vai lá, reforma estúdio, inaugura estúdio, dá dinheiro para a imprensa, né? É, para melhorar, ele diz aí, para melhorar a qualidade, né, da radiocomunicação e difusão no Brasil, essas bobajadas, né, que o cara, no fundo, a gente sabe que isso aí
tá
é outra coisa.
Está, né? Subornando.
Aí você vai, aí quando você vai ouvir vai ouvir lá a rádio, né, ou então você vai ler um comentário de algum jornalista que trabalha nessa emissora, aí você vê lá o cara criticando, por exemplo, um outro jornalista, que é o Alexandre Garcia, que é um cara que tem uma reputação ilibada, né?
Sim.
Percebe?
Sim.
Aí você vê lá, eu vi o vídeo daquele Alexandre Garcia falando sobre os japoneses, né? Achei, puta, que vídeo fantástico que o cara fez, cara.
Sim. O vídeo do Alexandre Garcia é um vídeo que, no meu modo de ver, né? O que ele fala ali não é ofensa para ninguém. Não é ofensa.
Não, ele está simplesmente fazendo uma comparação.
O que ele quer dizer é que a população brasileira que pode mudar o país.
Exatamente isso.
Podemos mudar o país. Não é que ele não está procurando que venham japoneses aqui para melhorar o país. E está descartando a população brasileira como Mônica Bergamo, a Vera Magalhães, quiseram fazer, distorcer.
Exatamente. Eu acho que elas não querem distorcer, elas não querem. Elas não são burras, né? Que eu coloquei lá acho que foi na Mônica Bergamo, eu falei, a senhora não sabe interpretar texto. Eu escrevi lá no Twitter lá dela e tal. A senhora não sabe interpretar texto, mas no fundo, ela sabe. O que eles fazem, né? É algo, pelo menos a leitura que eu faço, é tudo de caso pensado. Essas pessoas, elas estão militantes. Então, o militante, o que, que ele faz? Ele vai lá e coloca um negócio que você fala, mas isso aqui é um absurdo. Como é que uma pessoa, entendeu? E ela faz isso para causar uma certa tensão mesmo. Então, a gente estava falando do Alexandre Garcia, né? Que é uma... Eu estava comentando justamente que esses jornalistas militantes e tal, que a gente sabe que são militantes, não tem problema ele ser militante, entendeu? O problema é que ele dá uma dizentão, depois ele vai lá e enchendo o saco, né? A gente sabe que essa Vera Magalhães, ela fica querendo dar uma ar de isentona, mas ela não é isentona porcaria nenhuma, é uma puta de uma mala do caramba, né, meu?
Não, a Vera Magalhães, na minha opinião, é uma pessoa, no meu modo de ver, uma pessoa que ela simplesmente destila maldade.
Então. Mas ela...
Ela não é uma pessoa proba, na minha opinião. Eu falo na minha opinião. Não acho ela uma pessoa proba, não acho ela uma pessoa que tenha um bom caráter. Ela tem um péssimo caráter e eu tenho pena do filho dela.
Ela
tem condição de mãe, de mãezona, tal, mas os exemplos negativos que ela dá para o próprio filho é algo assim que chega a ser, vamos dizer assim, indigno da pessoa se colocar na condição de mãe.
Eu acho que tudo isso é proposital, né? Eu vejo que isso é um papel que esses caras têm para fazer na mídia, né? O papel que eles fazem é esse, eles são atores, mais do que jornalistas, mais atores, né? Fingem o tempo todo, eles são realmente de um caráter extremamente duvidoso. Por isso que eu achei o vídeo do Alexandre Garcia fantástico. Porque ele falou uma coisa.
O vídeo, na minha opinião, foi muito lúcido, ele não estava menosprezando nenhum brasileiro. Ele estava demonstrando que, se queremos mudar, quem pode mudar o país, somos nós.
Somos nós. Então, a cultura, né, que você tem aqui no Brasil, ela não ela não é uma cultura que privilegia o desenvolvimento das pessoas, cara. É incrível.
Porque você chama funk de cultura, chama batidão de cultura, coloca como ponto de referência cultural a Anitta,
exatamente,
Ludmilla,
Jojo Todinho, aqueles caras falando merda.
É isso que a gente tem hoje, essa é a referência de cultura. o sexo desregrado, praticado, vamos dizer assim, propagado principalmente na era do carnaval, na época do carnaval, ou seja, sem contar turismo sexual, incluindo crianças. Quer dizer, essa é a cultura que nós devíamos preservar? Não. Por que que falou mal de conservadores? Conservador, meu amigo, quer a família unida, quer a família em volta da mesa, quer, vamos dizer assim, os bons costumes, o que a gente chama de bons costumes, sendo propagados. A religião, a mesma coisa, que a religião não é uma maneira, no meu modo de ver, de controle. Eu, pelo menos, me refiro ao cristianismo. A religião é uma maneira de você criar um norte para si mesmo.
Sim.
Você define o seu norte através da sua religião, seja ela qual for.
É. Então, exatamente, e a religião, o que ela faz?
O conservadorismo prega é a manutenção da instituição família e dos princípios judaico-cristãos, basicamente.
Basicamente isso.
Isso aí é feio. Ah, e o conservadorismo também, ele propaga a cultura do belo, não a cultura do grotesco, como a esquerda faz.
É, exatamente. E aí você cria uma horda de pessoas invejosas. Você cria dentro do país uma aura onde as pessoas têm inveja do sucesso do outro. Ele acha que o outro, para você ter sucesso, você precisa roubar ou então fazer alguma coisa ilícita. Então,
no fundo, o que eu posso ter de inveja de alguém? Normalmente essa inveja, ela resulta quando ela enxerga em você um produto que você adquiriu. Ela tem raiva daquilo que você possui materialmente falando. Se você tem um carro importado, você pode ser alvo desse tipo de inveja. Se você se você mora num lugar privilegiado, você também é alvo desse tipo de inveja.
Pois
você...
mas eu acho que a inveja pior ainda.
Não, e para concluir, se você tem uma mulher bonita, você também é alvo de inveja.
Ah, com certeza. Mas o que eu vejo é assim, a inveja material, que aí, o que que acontece? Você tem o lumpen proletariado que vai tirar esse material de você, tá certo? Ele vai, o esquerdista ou o comunista, ele quer, na verdade, deixar você pobre, porque ele não quer ver você bem sucedido. Mas eu acho que a pior inveja que você tem...
Isso não é inveja, isso é uma trama. Porque se controla pobres. A pobreza é controlável. Sim. Porque qualquer migalha que você dá, você já é aclamado. A pessoa que tem dinheiro, a pessoa que é rica, a pessoa que é bem-sucedida, e não interessa por qual motivo, ou seja, desde que não seja prática de algum tipo de delito, que seja contra as leis, contra a Constituição, etc. Se a pessoa tem dinheiro, qual é o problema? Eu acho que a gente tem que ter o que eu chamo de boa inveja. Eu quero chegar lá.
Sim.
E o que acontece é o contrário. A pessoa torce, ao invés de você batalhar para chegar onde aquela pessoa chegou, você torce para cair.
Exatamente. Aí onde eu queria chegar. Eles têm mais do que... A coisa mais tosca que eu vejo mais nefasta, não é a inveja material, que ela existe, óbvio, mas é a inveja daquilo que você é como ser. Então, por exemplo, a pessoa tem inveja do Marcos pelo ser o que ele é. Sabe, uma pessoa sensata, um cara família, etc. Ele tem inveja da sua conduta.
Perfeito, eu concordo.
E aí o cara destrói... Por que ele destrói?
Isso é um tipo de inveja que eu não tinha catalogado.
Porque quando você é cristão, e você é cristão, você é católico, você respeita, você tem Deus como o único ser superior a você, você não se submete a ninguém. Então, você é autossuficiente, você tem não é autossuficiente de dinheiro, mas você é autossuficiente, para você pouco importa, você transcende.
Não, e você é autodisciplinado, é aquela mesma coisa. Você tem um juiz que atua dentro de você impedindo de você cometer atos ilícitos.
Ilícitos.
É a mesma coisa. Por que que um cara na rua, ele vê uma mulher que provoca ele por estar usando um micro shorts e não resiste, vai de alguma forma tentar atacar aquela mulher, é porque ele não tem um juiz que controla as atitudes dele dentro de si. É uma pessoa que está precisando se nortear.
Exatamente. Então, essa inveja daquilo que você é, daquilo que você se tornou fazendo aquilo que você faz, enfim, para essa gente, né, eu vejo, assim, por exemplo, por que, que atacaram Alexandre Garcia, né, vem lá aquela Vera Magalhães, é Mônica Bergman, atacar o Alexandre Garcia, para mim isso é mais pura inveja daquilo que ele é como ser.
É.
Porque elas têm grana, cara, elas têm grana também, têm notoriedade.
Concordo. Putz,
isso para mim é uma inveja daquelas mais baixas. Que a pessoa não consegue reconhecer no outro uma qualidade.
Não, mas por quê? Porque o que mostra que a, vamos dizer assim, bens materiais não moldam caráter.
Não moldam caráter. Então, a pobreza ou a riqueza, por isso que o cristianismo é importante. Porque para Jesus ou para Deus, não importa se você tem dinheiro ou não tem dinheiro. O que importa é o que você tem dentro do seu coração. Exato. É isso que te mantém. Então, exato, eles querem acabar com aquilo que você é. Quem é o Marcos? Ah, o Marcos é um cara cristão, temente a Deus, ele é devoto de Virgem, da Santíssima Virgem Maria, não é mesmo? Quer a família dele unida, quer a filha dele próxima dele, quer ela longe das drogas, do sexo, etc. Exato. Você vê a Damares, Dali, o que, que eles têm inveja? Eles têm inveja do que a Damares é.
Exato.
Exato. Ela é o quê? Uma mulher do povo, cara, que fala uma linguagem simples, todo mundo entende o que ela fala, e fala aquilo que as famílias querem ouvir.
É. E ainda por cima, tem o despudor de atacar o fato dela, ou de fazer chacota com o fato dela ter sido mais de uma vez estuprada, violentada, abusada.
E eu vejo.
Faz o quê? Chacota com o fato dela ter subido, né? Porque ela subia na goiabeira, só que ela subia goiabeira, justamente para refletir sobre tudo que ela estava sofrendo e imaginando um suicídio.
Exatamente. Então, isso.
E essa gente que é vazia, é oca por dentro, que na verdade tem as trevas no lugar da luz, que adotaram as trevas no lugar da luz, preferem que uma mulher dessa não passe coisas boas para a população, mas em troca de quê? Em troca daquilo que eles chamam de boas referências. Então, vou dar um exemplo rápido. Peça Macaquinhos, Queer Museum, O Peladão do Man.
Todas essas aberrações aí, essas abominações, o cara quer.
O que é abominável, o que é aberrante, o bizarro, aquilo que foge o que a gente pode chamar de belo, é o que eles querem propagar nas pessoas. Isso, para mim, é gente que quer, de fato, destruir a raça humana.
Exatamente. Aí você vê ela fazendo a campanha dela com relação à questão da gravidez precoce e tal. É uma campanha tão bonita, porque ela fala, primeiro a adolescência, depois o resto. Primeiro, vive o teu momento como adolescente, cresça espiritualmente, entregue-se ao transcendente, cara. Aí o que, que os caras falam? Ninguém vai mais poder transar, ninguém vai mais poder dar a bunda, ninguém vai mais poder comer ninguém, porque agora o governo quer acabar com a sexualidade do adolescente. Meu, o que ela está querendo fazer é proteger o jovem.
Essa é uma narrativa mentirosa, falaciosa, obviamente, e que visa transformar em detratores aqueles que querem praticar o bem, que estão propagando o bem. São pessoas que, como eu disse, vou repetir, trocaram a luz pelas trevas.
São seres horríveis, né? Então, a mentira faz parte do jogo desses caras. Então, eles trabalham com a mentira, porque, por isso aí, volta naquela história, uma vez a gente já falou sobre isso, eu até gosto de tocar nesse assunto, porque para mim está muito claro, né? O pai da mentira, velho, ele fica feliz com essa atitude dessas pessoas, tal.
Verdade.
Então, elas destroem, né, o belo, o bom, né, destroem a transcendência através da mentira. Então, ela escraviza o ser humano. Aí você vê os adolescentes são escravos do sexo, cara. Eles não conseguem mais conceber uma vida casta, por exemplo.
Não, e escravos da matéria também.
Não, do materialismo e do sexo. E das drogas, e o mundo hedonista, né? O que eles querem nessa molecada hoje? Eles querem todos os sensores, usar todos os poderes sensoriais que ele tem. Porque o corpo humano, né? Ele é dividido em quatro, eu entendo assim, ele é dividido em quatro partes, vai. Nós temos o corpo, o coração, a mente e o espírito. O corpo, ele é o sensor, é o mais baixo. O nosso corpo físico, ele está no mais baixo plano material. É por isso que você tem as papilas gustativas, né? Você tem a audição com os seus tímpanos, né? Você tem a sua visão com a retina, tá certo? São sensores. Você tem o tato, o olfato, que percebe as moléculas no ar e você percebe os cheiros e tal. Isso é o mais básico do sensor que você tem na matéria. Então, o corpo, ele tem que estar conectado com o corpo, com o coração. O teu coração são suas vontades. Então, o que o esquerdista faz, essas pessoas malucas, elas fazem? Elas entram, falam, elas só querem que você tenha corpo e coração, vontade. Vontade de quê? Ah, quero vontade de comer aquela mina que está com aquele shortinho lá enfiado no rabo. Então, eu vou lá e cato ela lá. Eu quero ir no carnaval, porque vai ser uma putaria geral, porque eu quero liberar minhas vontades, entendeu? Carnais e tal. Então, ele vai para o corpo, sensor, corpo. Né? Quer ter o celular, quer ter os prazeres da vida, quer ter o melhor carro.
Ricardo dizia, você se acaba cedendo ao mundo.
Cedendo ao mundo, você começa a lamber a terra, cara.
Exato.
E é só isso que os caras, eles estão no nível mais baixo. Então você tem corpo, coração. Só que ali, o ser humano não é bicho. O ser humano, ele é intelecto. Então é corpo, coração e mente. E o intelecto é que manda, quem manda na sua vontade é você. É você que controla, tá bom. Então, o adolescente, ele quer sair dando o rabo, comendo todo mundo, a mulher quer dar, o cara quer comer as minas, quer montar, beijar 50 na balada, tudo bem. Só que quem controla isso, você não pode viver as suas vontades, porque aí você vai viver como bicho, que é bicho que vive através do seu instinto, não é mesmo? Do seu instinto mais básico. E nós não somos bicho, porque Deus não fez a gente bicho, Deus colocou dentro de nós uma chama de vida, tá certo? Aí você tem corpo, coração, mente, aí depois o que você tem no fim, né, lá em cima, no alto? O espírito, que é o espírito que dá a transcendência, que te conecta a Deus, ora as bolas. Então esses caras querem que você viva aonde? No pântano, rastejando os prazeres. Então quando a ministra fala... Eu achei ótima a campanha que ela está fazendo. Por quê? Porque eu tenho filho, cara. Eu tenho filho na idade de adolescente, eu tenho filho de 13 anos, você também tem uma filha. Você quer ver tua filha abrindo as pernas para qualquer um? Não! Eu quero que meu filho fique em casa, vá no catecismo lá, fique em casa, fique longe das drogas, não vá na putaria. Eu sei que eu não vou conseguir controlar o cara a vida inteira, mas enquanto ele for criança, eu vou controlar, caralho. É meu filho. Então... Essa molecada que vem dizer contra, essas pessoas que vêm tirar um barato dessa ministra, não tem filho, não tem família. Eles não querem aqui eles não estão nem aí com a família. Eu quero que minha família seja íntegra e quanto mais pura, melhor. Certo?
Sim.
Eu não quero drogas, eu não quero bebida alcoólica aqui. Percebe? Eu não quero meus filhos envolvidos com putaria ou com... Ele vai crescer e vai se envolver com as coisas dele quando ele for mais velho e adulto, sei lá. Aí é um problema dele, mas enquanto ele for criança, entenda bem a palavra, criança, não pode. É ponto final, é isso aí.
É, vai ter o tempo dele para usar o livre-arbítrio.
Exatamente, porque eu fiz assim, eu cresci e tal.
Só que aí deixa ele ter uma base educacional sólida. Aí ele vai realmente fazer uma escolha de caso pensado.
Embasado na realidade.
Desconhecimento.
Exatamente. Eu não quero que venha um amigo dele e fale, não, porque é o bom é essa maconha aqui. E ele fala, ah, será mesmo? Ele já sabe de casa que é merda.
Então, entendeu? Não vai. E na teoria, pela educação que recebeu, não vai ceder ao... Eu, por exemplo, eu tenho 56 anos e eu nunca coloquei um cigarro de maconha na boca.
Nem eu.
Posso criticar a maconheira a hora que eu quiser, porque eu não uso e sem os malefícios. Eu nunca cheirei uma carreira de cocaína, eu nunca usei crack, eu nunca usei droga nenhuma. Agora, sou tabagista, não nego isso. Não leva. Imagina. Mas é um vício lícito, pelo menos.
Não, mas
eu,
não.
As drogas que destroem, que corroem o cérebro da gente, essas eu nunca usei.
Então, Marcão, é o seguinte. Vamos guardar o senso das proporções, velho.
É.
Meu pai fumava cigarro lá na sala, lá depois do almoço, a gente tocando piano. Isso é uma coisa. Outra coisa, meu pai tomava lá um golezinho lá, de tatuzinho lá, dele lá, sim, debaixo da pia e tal, numa boa. Outra coisa é você chegar e pegar e cheirar uma carreira de cocaína, cara. Outra coisa é você pegar e ficar o dia inteiro fumando maconha com seus amigos na praça, sem fazer porra nenhuma. Outra coisa é você ir lá na Cracolândia e entupir o rabo de crack. Então, uma coisa destrói o ser humano. A outra coisa é você ter a sua liberdade de escolher. Ah, tá bom, eu vou fumar um cigarro, para mim tá ok. Você escolheu, tá tudo certo. O que eu vejo é assim, tudo aquilo que destrói uma criança, ela tem que ficar afastada. Afasta, aquilo que você falou, meu filho vai se tornar um adulto, não vai? Sua filha também. Ela vai ser dona do arbítrio dela. Eu não tô aqui defendendo o fato de o meu filho, que ele nunca vai ter contato com nada na vida, eu não vou proibir, vou botar uma redoma e tal. Não, eu estou educando o meu filho para que ele faça o julgamento correto. Que eu acho que é por aí o caminho. Né? Você
só
fazer...
não fale em redoma, porque senão vai ter gente pensando que você é terraplanista.
Puta merda, né? Nem pensar, né? Mas o meu filho, né? Eu não quero botar ele numa redoma, mas eu quero que ele saiba dos perigos que a mentira que o mal propaga,
exato,
pode fazer para ele. Aí, exato, você vê mentira, você vê lá aquela... eu gosto muito de cinema.
É a mentirosa do momento.
Puta merda, cara. Como é que pode uma pessoa... Por isso que eu falo, tudo isso é de caso pensado, Marcão. Eles sentaram, fizeram uma reunião lá numa puta mesa, numa sala escura, né?
Meu, ela é herdeira do grupo Andrade Gutierrez.
Alguém chegou pra ela e falou, fala tudo que você quer falar, mas não interessa as merdas que você falar. Você tem o nosso resguardo aqui, nós não vamos deixar acontecer nada com você. Pode falar todas as merdas,
sim,
que você quer.
Sim.
Não é possível que uma mulher... Uma pessoa em sã consciência fala um monte de bosta que ela falou, cara. Ela é uma mentirosa, né? Parece uma mitomaníaca, mas não é. Isso tudo é, para mim, é tudo feito, cara. Alguém chegou lá, ó, roteiro perfeito, cara. Quem vai te entrevistar vai ser um jornalista da BBC de Londres, que também é do nossa equipe aqui. Nós já estamos lá, conversamos com a nossa sucursal lá nos Estados Unidos, em Londres, sei lá onde. Os caras já estão chamando todo mundo lá, já está tudo no esquema. Isso é uma coisa global, né, cara? Uma coisa global. Não é à toa que esse documentário foi indicado ao Oscar. A coisa mais asquerosa, o comentário do documentário mais asqueroso, eu não assisti. Você assistiu?
Eu vi o vídeo que ela fez no exterior para um canal que é ligado a documentários, né?
É, acho que é BBC.
O cara fica lá com aquela cara de... De bobo lá.
É porque ele é uma marionete na mão dos caras lá também. É outro cara lá que tá no jogo. Então, Marcão, eu não vi o documentário.
Não, eu vi o trailer, mas não precisa ver o documentário. Basta ver o trailer que você já vê do que se trata.
É.
E se você ver os comentários de quem viu o documentário, você pode pegar alguns caras que nós seguimos no YouTube aí, que já fizeram comentários a respeito do filme da Petra Costa e também da sua indicação para o Oscar, né? Isso daí é o suficiente, você não precisa ver o documentário, a não ser que você tome muito, muito engove antes e depois. Porque ali você vai vomitar, é aquele negócio, não dá para você acreditar em algo que é baseado em mentira, onde a mulher chegou até a fazer manipulação de imagem, retirando armas do lado lá dos terroristas que foram mortos, né, para dizer que eles foram vítimas inocentes da repressão. É o cúmulo do cinismo.
É ridículo. E você acha que isso daí ela fez porque ela é... Ah, eu sou... Não, ela fez porque pediram para ela fazer assim. Pediram. Isso tudo ela é uma... É uma... Sabe, isso aí é... Por isso que eu falei.
Mas aí você inocenta ela, César.
Não, não inocento ela.
Isso também porque ela quis.
Não, ela faz parte do processo todo lá. Ela não é bobinha. Bobinho sou eu que tô aqui me ferrando para pagar meu IPTU.
Sim, sim.
Tá certo? Ela não, ela é a maior esperta. O que eu quero dizer é que é o seguinte, eu não vi a entrevista dela, não vi o filme que ela fez, não vou assistir, claro, obviamente, ao Oscar. Eu já não vejo TV faz mais de quase 15 anos que eu não assisto televisão, né, cara? E não vou ver mesmo essa porcaria aí, não preciso disso, né? Mas o que eu quero deixar claro aqui é que esses caras vivem da mentira. Eles servem ao pai da mentira. Então, tudo que vem desses caras, tudo que vem da mídia, tudo que vem do cinema, tudo que vem do cinema, que é, claro, dominado por essa forja aí, por essa caterva, tudo que vem da mídia, dos jornais e tal, eu não leio e não acredito em absolutamente nada, Marcão. Assim, depois dessa Petra Costa aí, assim, é para não acreditar em mais nada do que vem da mídia. Você tem que selecionar muito bem. Aquilo que você lê, você tem que realmente fazer uma leitura bastante...
E analisar também o conteúdo subliminar que tem em filme.
Mas não tenha dúvida.
Porque bom, eu tenho visto, por exemplo, eu revi filmes que eu, por exemplo, vou dar um exemplo assim, fácil. Tropa de Elite 2. Eu tinha gostado mais do que do Tropa de Elite 1. Eu vi duas, três, quatro vezes. Quando eu fui ver recentemente, eu vi de novo. Até porque o filme é um filme que não me desagrada como entretenimento. Mas aí eu vi o conteúdo esquerdista que o diretor colocou nesse segundo filme, que ele tentou pôr no primeiro e não conseguiu.
É, e você vê que o...
Transformou um policial num vilão e, na verdade, transformou num herói. Saiu um tiro pela culatra. Agora, nesse segundo, só pega o discurso final quando o cara fala que a polícia tem que acabar. É discurso esquerdista.
É, que merda.
É discurso esquerdista. A polícia do Rio, a PM do Rio tem que acabar. É no discurso final que o cara fala um negócio desse, que o personagem lá do Nascimento, lá, Capitão Nascimento, fala no final. Que ele tá lá no tribunal. Então, é absurdo isso daí. É aí que eu vi. Foi. Realmente é um conteúdo esquerdista pesado nesse segundo filme.
Sim, é uma pena que o cinema, que é uma coisa que eu...
Já coloca, já coloca só se trata de milícia, milícias com o governo do Estado.
Então...
E os traficantes, coitadinhos, foram mortos pelos milicianos. É tudo bandido, é tudo farinha pelo saco.
Pois é, eu sinto pena, porque o cinema sempre é uma coisa que eu gostei muito, né? Sempre... Puta, eu gosto muito de cinema. Você é mais cinéfilo que eu, né, Marcão?
Eu sou bem cinéfilo, eu gosto.
Então.
Eu falo para você, eu tô vendo as coisas de uma forma mais crítica agora, e até discordei de você uma vez, vou falar também do Fábio Clicktime. Existem alguns exageros. Esse Fábio Clicktime, por exemplo, quando você vê os vídeos dele, ele é fraco, ele não tem aprofundamento, ele não tem conhecimento de determinados assuntos. Então, ele só se limita a ficar falando o mal age assim, o mal age assado. Tá bom, legal incutir isso na cabeça das pessoas, mas o cara é bem sem assunto em algumas coisas. Ele é bem, bem superficial. E ele conseguiu fazer uma coisa que eu achei absurda. Ele criticou o último filme Star Wars, né? Onde ele enxergava conteúdo revolucionário no filme, alguma coisa nesse sentido. Eu não lembro agora exatamente as palavras. Meu, aquilo é puro entretenimento, dá um tempo, não tem conteúdo esquerdista nenhum ali.
Uhum.
Então o cara quer ver um filme. Outro também, que eu lembro, você mesmo falou, no segundo Star Wars, você achou que tinha um conteúdo também esquerdista, revolucionário, porque mostrou aquele menininho olhando para o céu daquele planeta lá, que só tinha um super cassino lá, né?
E de um anel. Não, foi por causa do anel.
Por causa do anel. Não, tá certo. Então, eu particularmente não enxerguei dessa forma, mas entendo até que você possa chegar a uma conclusão dessa. Mas no geral, tanto o primeiro, o segundo e o terceiro, isso é entretenimento puro, pô. Eu não vejo, por exemplo, se você, por exemplo, pegar o terceiro filme da série, A Vingança do Sith, lá, que é onde é o surgimento do Darth Vader, tem uma parte que o Obi-Wan Kenobi está confrontando, antes de começar a luta, com o Darth Vader, que seria o Obi-Wan Kenobi, não, meu Deus, que seria o...
Anakin.
Anakin Skywalker, exatamente. É, ele fala, eu estou aqui, você está falando do seu império, eu estou aqui para lutar em prol da democracia, da república, da democracia. Então, eu podia pensar que isso aí, não, tá vendo? Isso daí é alguma coisa que tem a ver com esquerda, né? Porque um quer a dominação, o outro quer a liberdade, sabe essas coisas que confunde até a cabeça das pessoas? Eu leio, não quer saber, isso é divertimento. Eu não vou ficar me preocupando com Star Wars.
Não, exatamente.
Eu vou me preocupar, sim, com filmes políticos que tenham como temática política.
Como é esse documentário dessa mulher.
É, e por último, é assim, no caso dessa mulher aí, é um filme político, esquerdista e mentiroso, principalmente mentiroso. Porque se ela relatasse fatos, ninguém ia criticar ela. Agora, ela não está relatando fatos, ela está reescrevendo a história.
Então, e essa, quem reescreve a história é justamente esses caras. E esses caras fazem isso de caso pensado, não é, é porque ela é, só ela é
socialista. É o gramichismo.
Isso é o gramichismo, então é isso.
Eles colocar na cabeça uma narrativa que interessa a eles. É. Mas não colocar na tua cabeça a verdade. A verdade é baseada em fatos. Exatamente. Então, vamos falar de fato? Vamos. Não vamos falar de fato. Vamos falar que todo mundo é... Vamos falar que todo mundo que é contra a esquerda é fascista. Mas é. E nem sabe o que significa a palavra fascista, mas já é um xingamento, né?
É um xingamento. Então, assim, Marcão...
Também, negócio de cinema, eu lembro muito bem, tanto ele como Alba Spider e outros youtubers aí, criticaram pra caramba. Eu não sei se você assistiu o Capitão Marvel.
Cara, não, nenhum desses da série Marvel eu assisti nenhum, cara. Eu, no cinema eu quase não tô mais frequentando. Oi?
Tem Vingadores, Homem de Ferro.
Ah, eu assisti alguns na TV, assim, na TV paga.
Eu particularmente. Então, e essa Capitã Marvel, eu não tinha visto, eu não vi no cinema, né? Não fui, acho que foi um dos únicos que eu não fui ver no cinema. E eles falaram mal, falaram que tinha. Como que se fala? Era lacração. Cara, eu assisti Capitão Marvel na TV. Rapaz, o filme é puro entretenimento, o filme é bom até. Eu não me ofendi nem um pouco com uma heroína mulher. Não vi nada ali de lacração, não vi nada de feminismo, nada. E aí os caras enxergam isso.
É, eu não ligo exatamente. Sabe por
já
quê, Marcão?
Uma psicopatia, pô. Isso
não,
aí.
Marcão, eu até sei, eu até sei por quê. Porque para nós, da nossa geração, foda-se. Percebe? Nós não temos mimimi. É. Nós, a nossa geração, a gente lidava muito bem com qualquer coisa que aparecia, entendeu? A gente tinha lá. É claro que nós tínhamos os nossos super-heróis quando a gente era criança, tudo. Sim. Mas nós não fomos criados com mimimi. Se tinha que ter uma... A gente sabia que mulheres eram fortes. Nós sempre soubemos que mulheres eram fortes.
Sim.
Nós nunca precisamos do reforço positivo, entendeu? De que mulher, ela é forte, ela não é oprimida, ela não pode ser oprimida. Porque nós, eu aprendi na minha casa, ver uma mulher forte pra caramba. Minha mãe era minha heroína, cara. Sim. Então, eu não me choco vendo uma Capitã Marvel, sei lá, ou uma mulher fazendo um papel de heroína, como também nesse último Star Wars, parece que teve a menina lá, eu não assisti, mas parece que ela é que é a super heroína, né, do negócio todo, enfim. Para mim, não tá bom, mas se for uma mulher super herói, que legal. Tal.
Pra você ver, tô aqui aberto.
Mas eu
tô
muito
no Twitter aqui com um post aberto. Da própria Petra Costa. O filme fala sobre o fenômeno global de como as democracias morrem hoje. Não com tanques, não com militares assumindo, mas com a erosão das instituições, a disseminação de fake news e campanhas de mídia social. Meu, ela está falando da própria esquerda. Para mim, ela está falando dela. Mas ela na verdade, está fazendo uma acusação.
Então, cara...
Olha só o caráter dessa mulher. Então, ela está falando uma coisa acusando outro, acusando terceiros. Porém, na minha opinião, ela está falando dela mesma, da ideologia que ela acredita.
É, então, sabe o que que parece? Aquela uma criancinha mimada, chorona. Ai, mano.
É, isso é bela filha de papai, isso não
tem. É, puta, que coisa mais patética, né? Enfim, assim, no final, acho que nossa conversa foi mais sobre a mentira, né? A gente falou sobre a mentira.
Não sobre a Petra Costa, ela é a mentira do momento. O filme dela é a mentira do momento e ela é a mentirosa do momento. É. Por quê? Porque ela deu uma entrevista falando mal do Brasil, falando mal do presidente, falando mal da direita, falando mal do conservadorismo, porém, com um discurso totalmente focado em verdades.
É. Então, e todo aquilo que a gente falou do nosso áudio aqui, ele é todo voltado nessa temática da mentira, né?
Sim.
Que a gente começou com o vídeo da Regina, que ela foi lá e desmascarou. A mentira do Dória, o Zé de Abreu.
Mentira, na verdade, o próprio Dória é uma mentira, né?
É uma mentira. Esse Zé de Abreu é um baita de um idiota mentiroso. E o Alexandre Garcia falou uma verdade onde os jornalistas vieram lá bater nele lá, todos mentirosos, dizendo.
Todos mentirosos. Que... É a própria a mídia podre, né? Que quer, na verdade, colocar o país para baixo e não elevar o país. Né?
Não elevar o país, é tudo podre.
E por último, essa.
Essa patética.
Eu não tenho um adjetivo para essa moça.
Filtre, porque né?
Ela está num nível muito baixo. Ela mostra que se ela fosse uma pessoa de bom caráter, ela poderia ser uma cineasta promissora. No meu modo de ver, essa é a obra, é a obra que inaugurou a carreira dela e vai ser a que vai ser um túmulo dela no âmbito cinematográfico. Porque não há como prestigiar uma mulher que cria uma mentira, que fala mal do próprio país. A única pessoa que eu vejo fazer isso, e ainda com dinheiro público, é a Dilma, que ela se dá o trabalho de ir no exterior falar as bobagens, as besteiras, aqueles discursos de ignóbeis, de uma pessoa ignorante como aquela, me dá até nojo de falar, me dá ânsia. Mas ainda por cima usando dinheiro público. Ela usa dinheiro público para falar mal do próprio país. E essa gente é a mesma coisa.
Mesma coisa, essa gente é canalha. Você conhece aquele cineasta Mauro Ventura?
Cineasta?
Ele é um cineasta, ele já fez alguns...
Fala um filme alguns... que ele fez.
Ele fez o Milagres.
Eu sei. Ele é documentarista também,
Documentarista também. Agora ele está fazendo um outro sobre um avião da Segunda Guerra e tal. Muito bacana.
Eu recomendo,
cara, você que gosta de cinema, procura pelo Even Films, dá uma olhada, ele está fazendo uma campanha, né, de arrecadação de dinheiro, uma vaquinha aí para todo mundo ajudar, ele não usa dinheiro público, nada, ele usa recurso próprio e está fazendo um filme espetacular.
É um crowdfunding, isso mesmo.
E ele está fazendo esse crowdfunding Você coloca esse cara do lado da Petra Costa, é ridículo, cara. Essa Petra Costa é nada.
E para você ver, só para usando cinema, mas a mentira como temática, outro filme também que é para se desconfiar, eu não assisti, não vou assistir, porque eu vou ficar nervoso se eu assistir. Dois Papas.
Ai, cara!
Quem é o diretor do filme?
É o
um brasileiro, né?
Como é o nome dele?
Deus, se não me engano.
Hã?
É o que dirigiu Cidade de Deus, se não me falha a memória.
O nome dele é o... Ai, caramba, surgiu. Bom, gente, cara, eu tô, velho, minha memória tá ficando...
Não, mas a gente lembra, daqui 10 minutos você lembra. O problema é que o branco dá na hora mesmo.
É verdade, é verdade, é verdade.
Quer ver? Eu posso até procurar aqui, porque vale a pena. É Fernando Meirelles.
Pronto. É o Meirelles, o Fernando Meirelles.
Ah, mas aí aquilo ali, aquilo não é verdadeiro, aquilo é ficção e ele dá como verdade, né?
Esse é o problema. Então, uma crítica velada ao Papa Bento XVI.
Eu sou fã do Bento XVI e esse é o grande problema. Eles fazem um filme mentiroso, ficcional, e depois vendem como uma coisa que, putz, isso aqui é verdade, aconteceu mesmo, sabe? Que legal, o cara tá retratando como é que é a história lá. Mentira, aquilo lá não é real, cara.
Porque é real. Eu vi, tem aquele nosso youtuber que eu sigo lá, aquele gordinho lá, me
Bernardo? Foge.
Não, não é Bernardo, não. Eu vou pegar ele para você, vou falar agora o nome dele.
O daquele canal católico lá?
Não. Eu sei, não é da TV Nossa Senhora de Fátima, não. É o Daniel Ferraz.
Pronto. Ah, o Daniel Ferraz.
Ele assistiu o filme e falou, é um filme para se tomar cuidado, porque é um filme muito bem produzido, um filme
que tem uma fotografia linda, né?
E também atores excelentes, e tem mesmo, Jonathan Pryce e o próprio... caramba, tá vendo como dá branco? Aquele que fez o Hannibal, Anthony Hopkins.
Ah, o Hannibal,
Então,
ele como Hannibal.
Anthony Hopkins. Bom então, ator. Ele falou, esse filme realmente, ele pode te enganar. Ele pode te enganar, é muito bem feito. Mas ele falou, quem tem um mínimo de conhecimento sobre o Papa Bento XVI sabe que ali tá sendo apregoado uma série de falácias a respeito dele. E um enaltecimento exacerbado em cima das ações, das palavras do Papa Francisco. E o Papa Francisco, não é passivo de ser acusado disso, mas ele demonstra, às vezes, pelas falas e também pela omissão em alguns casos, ter um viés progressista tremendo.
Ah, muito forte, é muito forte.
Por exemplo, eu não vi o Papa Francisco falar uma única palavra, isso pode ser falha minha, tá? Por isso que quero deixar isso claro. Pode ser que eu não tenha visto, não tenha lido, mas eu não lembro dele ter feito nenhum tipo de comentário ou algum tipo de fala quando queimaram as igrejas católicas no Chile.
Eu também não, zero.
Não lembro. Não lembro de ter visto nenhuma manifestação verbal da parte dele, ou escrita. Não me lembro.
Eu também não. Mas, enfim, é isso, né, cara? A gente está vivendo uma era aí. A nossa sorte é que a gente tem esse canal de comunicação, a gente pode conversar, falar, e algumas outras pessoas até podem participar disso, ouvir, enfim, concordar ou não com o que a gente falou. Mas a gente tem agora essa possibilidade de dar... Assim, essa tecnologia nos deu a possibilidade de a gente dar voz aos nossos pensamentos. Poxa, a gente é dois senhores aqui, né? Eu estou com 56 anos. Você também, né, Marcão?
Sim, 56.
Então, nós somos aí da velha guarda já, né? Eu vejo essa molecada fazendo esse trabalho de podcast, etc., com muita maestria e tudo mais, mas eu acho que para eles ainda falta isso que a gente tem, né? Essa experiência de vida. Nós vivemos aí dos anos... A gente viveu intensamente os anos 70, 80, 90 e 2000, né?
Sim, sim.
De forma consciente, né?
Eu digo que existem pessoas... dentro da classe dos youtubers ou dos influenciadores, que merecem credibilidade, sim.
Sim, com certeza. Eles são jovens, mas muito bons.
O pessoal do Instituto Borborema, Pedro... me fugiram. O carequinha lá, Pedro alguma coisa. Eu acho aquele cara lá...
A memória tá mal, hein? A gente precisa tomar algum remédio. Eu perguntei pro meu médico...
É Pedro Augusto. Pronto, lembrei.
Pedro Augusto. Mas eu falei pro meu médico, ô doutor... Poxa, minha memória tá falhando, doutor. Pelo amor de Deus, tem alguma coisa que eu possa fazer? Não, cara, não tem nada que você possa fazer. Mas por que, doutor? Porque você tá envelhecendo, cacete.
Tem que tomar cuidado com Alzheimer, né? Isso é um perigo.
Ele falou assim que a memória, nossa memória, ela tem as conexões e tal, e ela vai perdendo essas conexões que foram formadas durante todos os anos da nossa vida. Então, é natural, ela vai se perdendo mesmo, né? Ele disse que nós, assim, por exemplo, lembrar o nome do rapaz. Ah, é aquele... Como é o nome daquele cara do Instituto Borborema, o nome dele?
Eu não sei.
É, aí ele... Ah, lembrei! Então, não, esse não é o Pedro problema. Augusto.
Então, estava falando para vocês.
Isso não é problema, viu? Não fica tranquilo.
É, e tem influenciadores muito bons. Então, Pedro Augusto é um deles, no meu modo de ver. O próprio, apesar de ter pisado na bola algumas vezes recentemente, um cara que eu considero muito, muito culto, muito inteligente, muito perspicaz nas palavras, é o Flávio Morgenstern.
Ah, gosto dele também, gosto muito dele.
Ah, aquele...
Não, eu gosto dele. Às vezes ele fala umas coisas aqui e ali, eu não concordo 100% com o que ele fala, mas ele é um cara extremamente inteligente, conhece muito de história, conhece muito de Primeira e Segunda Guerra Mundial, e ele é uma referência para mim.
É, não, é verdade. Principalmente sobre ele, ele tem um curso aí sobre a Primeira Guerra Mundial que me parece isso. Muito interessante. Tem aquele outro também, o Taiguara Fernandes.
Ah, esse cara é muito bom.
O próprio Evandro Pontes também, ele tem qualidades assim que estão acima da média dentro desses youtubers. É, vou considerar o Bernardo Kister também, porque ele me parece um homem muito culto, embora eu também não tenha 100% de concordância com tudo que ele escreve, tudo que ele fala. Mas ele é um cara que mais acerta do que erra.
Sim, eu gosto dele.
No caso do Bernardo.
Aliás,
ele apresentou o Bernardo Kister no YouTube.
Sim, fui eu gosto dele porque ele é um cara que... ele é muito honesto, né, cara? Então,
sim.
Essa honestidade dele garante que ele fala. Eu também posso não concordar em 100%, mas realmente... Pessoas não, honestas, hoje a gente tem que estar do lado, né?
Você pega a pessoa... Vamos ver se eu tenho mais algum outro aqui que eu possa citar para você. Ah, que eu considero de alto nível... Então, nesses casos... Ah, tem uma deputada... de Santa Catarina, que eu também acho muito boa, que é a Ana Carolina Campagnolo. Ela, no meu modo de ver, é muito sensata em tudo que ela fala. Ela tem domínio... É
equilibrada, né? Domínio da língua, tá falando muito bem.
Não, e domínio dos assuntos que ela trata.
Sim. É, ela conhece muito bem, ela trata de feminismo, né? Ela
sim, é feminismo, exato. Então, e ela sabe o que fala. Hoje, recentemente, a própria Regina Vilela, que mostra qualidades assim, que são...
Inegáveis, né?
Incontestáveis, né? Dentro das áreas que ela... do campo que ela usa para fazer comentários na parte política, né? E deixa eu ver se tem mais algum aqui que eu possa citar. Ah, tem um cara do Movimento Brasil Conservador, que é o Henrique Oliveira. Eu, particularmente, gosto muito desse cara. Eu acho esse cara é lúcido demais para falar. Eu gosto, sim. Eu acho um cara de alto nível. Um cara que tem só 40 anos, cara.
Claro. E tem nós aqui, né, Marcão? Eu e você aqui, 56 anos, senhores. Não, senhores distintos.
A gente gosta... nós somos assim, aquela... Tiraram duas gotas do oceano, que a gente pode chamar do povo brasileiro, somos nós aí batendo papo, assim como outros também, como nós, poderiam fazer a mesma coisa. Mas nós não estamos, de fato, ainda longe do nível desses caras que eu citei aí para você. Porém, temos uma coisa do nosso lado, a nossa humildade, a sinceridade. Nós tentamos discutir sobre assuntos que estão em pauta, vamos dizer assim, né, no momento, né, pontualmente, e não ficamos aí com paixonites, né? É ao contrário, a gente bate papo informal como se estivéssemos num boteco tomando uma cerveja juntos.
Exatamente, né? Eu acho que no nosso próximo conversa a gente podia falar mais sobre isso, né? Sobre a nossa vivência, né, cara? Dos anos 70, anos 80, na música, no cinema, né? No futebol, nas coisas que nós fizemos, né? Na nossa juventude.
Se não tiver pauta bomba, né?
Não, a gente mistura tudo, pauta bomba com essas ideias. Eu acho que ficaria legal.
Não, mas o bom de hoje é que houve um link. Tudo que de todos os assuntos que nós falamos, o link era o termo mentira, né?
Mentira. Graças a Deus a gente terminou bem. E, cara, muito obrigado aí pelo seu tempo, né? A gente... tempo que é precioso, né, Marcão?
Mas é bom. Primeiro porque nós somos amigos de longa data. Então é sempre um prazer estar conversando com você. E isso, no fim, eu acho que esse tempo está sendo muito bem gasto, porque nós também exercitamos a nossa capacidade cognitiva de falar sobre assuntos diversos sem ter nada escrito na nossa frente.
Não tem nenhum roteiro aqui.
Tem que ter um Twitter, um acesso simultâneo a alguma informação para não colocar aspas erradas nas falas de outras pessoas.
Exatamente. Cara, muito obrigado, Marcão. E
eu que agradeço.
Vamos para a próxima, tá bom?
Até a próxima, César. Um grande abraço.
Abraço, meu velho. Até mais.